senhores ministros, senhores senadores, antes de qualquer coisa, para ter credibilidade o que eu vou falar, senador presidente, eu quero dizer que é falsa uma notícia nos jornais de que eu teria cargo no próximo governo. Não há essa hipótese. Eu acho até que não seria bom eu estar nessa comissão discutindo quem vai ser o próximo presidente, a Dilma ou o Temer, e vir a ter cargo aí. Então, para ter credibilidade que eu vou falar, eu quero afirmar isso. É falso. Segundo, ministro, e ele saiu nessa hora. Ministro, José Eduardo. Não, eu queria fazer um pedido, ministro. É, pelo carinho e respeito, não fale em golpe, porque fica mal. Veja bem, do ponto de vista lógico, como é que pode se explicar um golpe em que os conspiradores se reúnem para ouvir os ministros do governo sobre o qual a gente quer dar golpe, transmitido ao vivo pela televisão? O povo não ia deixar. Não existe isso. Como golpe em que dois terços, se vier a acontecer, dois terços dos deputados, já aconteceu, dois terços dos senadores, num processo sob a supervisão do Superior Tribunal Federal, com o presidente dessa comissão da estatura do senador Raimundo, não faz sentido. Mas se houvesse essa preocupação, por que o governo não convocou o Conselho de Defesa? Por que não convocou o Conselho da República para manifestar a preocupação? Então, eu creio que se, do ponto de vista eleitoral, se quer passar a ideia de golpe visando as eleições futuras, tudo bem, é um processo eleitoral. Mas aqui, na qualidade de ministro, sinceramente, eu que o recebi, achei tão boa a nossa conversa e até me balançou muito sobre se há ou não aqueles crimes específicos, eu queria pedir que não se falasse em golpe. Segundo, eu quero dizer que uma coisa já conseguiu esse processo. E o meu querido e velho amigo vai gostar, Luísio. Eu estou convencido que o parlamentarismo é uma necessidade, senadora Luísio. Por quê? Se tivesse aqui em discussão um voto de desconfiança do governo Dilma, eu daria sem titubeio, senadora Anastasia. Sem dúvida. E tem uma lógica nessa desconfiança. É que se esgotou o modelo de 13 anos que foi implantado. A Constituição daqui e de outros lugares, elas são muito sábias, as Constituições, ao dizer que, ao proibir reeleição mais de uma vez. Mas o Lula, que teve a sabedoria de não querer um terceiro mandato, que teria conseguido, deu um truque, deu um nó, e teve o terceiro mandato e o quarto mandato através da presidente Dilma. Cansou, esgotou. E aí, dá para a gente fazer uma lista de crimes, do ponto de vista do parlamentarismo. Tem sim um crime de desarticulação da economia, e basta ver a manchete de hoje da Folha. Tem um crime do abismo da dívida, do golpe de mentiras eleitorais, de mentiras durante o mandato, como o pré-sal vai resolver a educação, a classe média brasileira tem hoje milhões de pessoas, a culpa é da oposição, da crise, acabou a pobreza. A corrupção foi um crime, sim, essa corrupção sistêmica, general. O caos na saúde é um crime. Ter deixado de lado investimentos no saneamento, e agora a gente está vivendo o problema dos mosquitos, foi um crime. A vergonha na educação que continua, o aparelhamento e privatização do Estado, o desastre nas contas públicas, a desarticulação da máquina estatal que não está funcionando, a cooptação dos movimentos sociais, a conivência com corruptos, incluindo o senhor Eduardo Cunha, a decadência, a desmoralização no exterior, são muitos os crimes. Mas nós vamos votar por esses dois crimes. E eu quero perguntar ao ministro Nelson Barbosa se essa crise que a gente vive não permite dizer que houve uma irresponsabilidade ao longo de 2014. A ministra e senadora Kátia, eu quero perguntar se os benefícios do Safra não foram compensados negativamente pelos malefícios do Bolsa Empresário e se, mesmo que não fosse empréstimo do Banco do Brasil para o governo, se os subsídios que foram dados não correspondem de alguma maneira a tirar proveito de um banco estatal, sobretudo em um ano eleitoral. Agora, eu quero fazer uma pergunta, senador Armando, a todos nós aqui. Desculpe, bolsa empresário seria as desonerações fiscais, o BNDES e tudo isso. Mas eu quero fazer uma pergunta a nós aqui. Como é que a gente vai explicar ao povo brasileiro de que só analisou pedalada e outra, em um ano apenas, de um governo que tem já 13 anos e de uma presidente que está no quinto? Como é que a gente vai explicar que a Constituição diz que é durante o seu mandato, se quando a Constituição foi feita não havia reeleição e agora tem reeleição? Eu creio que a gente deve se perguntar isso. Como é que a gente vai explicar ao povo o fato de analisar não o conjunto da obra, mas um pedacinho em um aninho apenas? Nós não vamos ficar bem na foto se limitarmos a isso. Agora, como resolver juridicamente as amarras que Eduardo Cunha trouxe para ele se livrar também, eu não sei ainda. E ainda, eu queria perguntar ao ministro... Vossa Excelência diz que não houve má fé da presidente. Mas, no caso, ela assumiu risco diante do que foi feito. Esse risco não é uma forma de crime quando se trabalha com 200 milhões de pessoas na campanha. Senador, ministro, Zé Eduardo, todos sabiam que a crise viria desse tamanho. Aqui nessa casa, quantas vezes nós falamos na crise? Eu escrevi em 2011, a economia está bem, mas não vai bem. Listamos os problemas que viriam. Todos sabiam. Então, houve sim uma má fé ou houve uma incompetência de um tamanho exagerado. Quanto à defesa técnica, em todas as fases dessa tramitação, em qual momento o senhor acha que não houve aplicação da Constituição? Houve algum momento em que, nesse processo aqui, não se está respeitando a Constituição? Não, nesse processo de impeachment. Desde que começou, desde lá atrás, desde quando o Hélio Bicudo tomou a iniciativa, que a gente sempre esquece o Hélio Bicudo. Desde aquele momento... onde é que a gente está errando ao não cumprir a Constituição, para ver se dá tempo de corrigir? E, finalmente, ainda, ao ministro da Fazenda, eu queria dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada para conduzir a gestão financeira de todos os entes federativos. A irresponsabilidade com o dinheiro público compromete as futuras gerações. Não dá, a gente pode dizer que não foi um crime de responsabilidade esses vultuosos déficits que nós temos, inclusive como está hoje aqui, o caos fiscal é tão grande que o Banco Central fala que no acumulado de 12 meses, o setor público consolidado registrou déficit primário de 136 bilhões. O déficit nominal alcançou 579 bilhões. Quase 10% do PIB, meio trilhão de reais. Esse rombo não é uma irresponsabilidade com a nação brasileira? Essa é a pergunta que eu deixo, ministro Nelson.
Senador Cristóvão Buarque, sabe o apreço e carinho que tem por Vossa Excelência? Vou tentar ser bem pontual para que sobre tempo para o Nelson Barbosa, com mais propriedade, poder responder. Em primeiro lugar, o senhor pergunta, há vícios com o senhor? Eu começo do primeiro. É um pecado original a forma com que esse impeachment foi instaurado. Eu me uso até as palavras do professor Miguel Reale. Foi uma chantagem explícita. Desde ali, todo o processo da Câmara, os senhores assistiram, os senhores viram o que aconteceu ali, de irregularidades, de inconstitucionalidades, que maculou esse processo ab initio. Claro? Então, eu não tenho a menor dúvida de que em situações normais, eu diria assim, um processo desse jamais poderia prosperar na própria Câmara. Até porque não há fatos. Se Vossa Excelência quiser falar da discussão política como um todo, podemos fazê-lo, mas dos fatos que estão sendo colocados nesse processo, não há dolo, não há má-fé. Não, eles não responsabilizam mudança de meta, eles não implicaram em situações de desequilíbrio econômico. Não existe essa realidade. Pode-se discutir politicamente se o governo errou ou acertou na sua política econômica. Agora, em relação a estes fatos, não há discussão, eles não interferiram com as metas fiscais. Não há nenhuma demonstração nesse sentido. Né? E há atos, inclusive, como no caso das pedaladas fiscais, em que não houve decisão nenhuma da sua presidência da República, porque a gestão não pertencia a ela. Né? Em relação a usar a palavra golpe, senador, eu me permito uma licença. Vossa Excelência é um intelectual, né? E um dos melhores que esse país conhece. Eu posso dizer a Vossa Excelência que num processo jurídico, político ou em qualquer outro, as expressões têm que ser nominadas de acordo com aquilo que nós acreditamos para que nós possamos fazer referência delas. Eu, inclusive, vou ler um trecho traduzido aqui daquela obra que mencionei há pouco, da Universidade de Cambridge, em que se fala exatamente isso. Que algumas vezes, inclusive no universo de crises presidenciais de governabilidade, a interação hostil entre poder executivo e legislativo acabou por ensejar verdadeiros golpes de Estado, executados sem armas, mas sob o manto jurídico da realização de um inconstitucional impeachment. Nesses casos, o processo de impeachment acaba sendo utilizado não como um recurso legal para destituir presidentes que praticam crimes graves, mas como uma arma institucional para remover presidentes que enfrentam uma legislatura beligerante. Isso foi dito há vários anos atrás. Por um cientista. Ora, por que eu não poderia utilizar esta palavra se ela expressa a realidade da minha concepção? Eu acho que a Constituição está sendo rompida. Não há razão para esse impeachment. E, portanto, um rompimento institucional com o afastamento de um governo chama golpe de Estado na ciência política. E não sinto nenhuma inibição em poder usar
isso. Ministro Eduardo, como é que esse estudo classificou o golpe de Collor, esse estudo da Universidade de Cambridge? Ao analisar o impeachment de Collor, como é que ele foi classificado por esse estudo?
Olha, ele analisa e ele fala de uma série de situações que tiraram a governabilidade. De fato, fala isso. Ele pega várias situações, ele tem variações, porque ele pega cinco casos, se não me falha a memória, de impeachment que aconteceram na América Latina. Né? E aí faz análises das situações onde ele entende que em certos momentos houve ruptura institucional ou não. Mas podemos até fazer uma leitura do livro completa naquilo que concordamos, naquilo que discordamos. Mas ele faz uma constatação que, sem sombra de dúvida, na América Latina, a instabilidade governamental tem gerado
um
processo
de impeachment. Mas no caso de Collor, ele classificou como um golpe institucional?
Ele analisa todo um clima que se cria para... O que ele acaba dizendo? Que há certas situações em que isto, as forças políticas se movem para instabilizar via impeachment e há casos que elas não se movem. Então, ele faz uma análise bastante completa e complexa de vários casos. Claro, que depois, se Vossa Excelência assim quiser, eu queria passar a palavra para o Nelson.
Não, porque Vossa Excelência está dizendo
porque
que
senão eu vou.
Senador Fernando Zé, aguarda a sua vez.
Lá.
Obrigado.
Posso subir?
Bom, o ministro José Eduardo Cardoso vai se retirar um pouco para fazer um lanche. Portanto, ele vai ficar ausente algum tempo aí necessário para isso.
Bom, presidente, eu vou procurar responder as perguntas colocadas pelo senador Cristóvão, e também parte delas foram mencionadas anteriormente. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para avaliar o pedido de admissibilidade ou não do pedido de impeachment da presidente, que é baseado em fatos relativos a 2015. Então, eu creio que nós apresentamos os argumentos sobre os dois fatos que foram acatados no pedido de impeachment, por que nós consideramos que isso não constitui crime de responsabilidade. Mas o senador Cristóvão faz uma pergunta mais ampla sobre a situação econômica do Brasil, especificamente sobre 2014. Em 2014, senador Cristóvão, eu gostaria de lembrar que houve uma deterioração rápida e ao longo do ano. A economia brasileira ela cresceu em 2013, se eu não me engano, cresceu entre 2,5% e 3%. Se esperava para 2014 que a economia apresentasse também um crescimento dessa ordem, e ao longo do ano o crescimento foi desacelerando, desacelerou de maneira muito brusca e desacelerou mais fortemente no final do ano. E isso não é uma opinião. Por ocasião de um comparecimento à CAI no ano passado, eu e o ministro, então advogado-geral da União, Luiz Inácio Adas, apresentamos os vários indicadores mostrando como que vários índices se deterioram no final de 2014. Foi quando o preço do petróleo, por exemplo, caiu para 40 dólares, foi quando o preço do aço caiu fortemente, foi quando o câmbio se deprecia. Então, houve um processo de desaceleração muito forte, e aí não é uma questão do governo ter errado ou agido de forma irresponsável. Se acompanhando as próprias expectativas de mercado, se vê a evolução dessa deterioração, que não era esperada, não era não só pelo governo, pelo próprio mercado no início do ano. Diante dessa desaceleração, foi necessário tomar medidas de ajuste já ainda no final de 2014 e, principalmente, ao longo de 2015. É fato que a situação econômica do Brasil se deteriorou rapidamente do final de 2014 para o início de 2015, por fatores internos e por fatores externos, mas os números mostram isso. A outra pergunta que o senhor coloca, se o fato de nós termos registrado um déficit reflete uma irresponsabilidade. Eu creio que não. Porque o déficit ou o superávit, o que ele é? Ele é um resultado, e como a própria palavra diz, ele é resultado de alguma coisa. Ele é resultado da diferença entre as receitas e as despesas do governo. E o governo, como qualquer agente, como qualquer família, como qualquer empresa, tem muito mais controle sobre as suas despesas do que sobre as suas receitas. E o fato inegável é o que houve nos últimos anos, não só no governo federal, em todos os governos. O senhor está acompanhando o que está acontecendo no nível estadual, na nossa discussão de um auxílio aos estados. Todos estão acompanhando o que está acontecendo no nível municipal. Houve uma queda generalizada de receitas, das receitas esperadas no Brasil nos últimos anos. A receita de todo mundo ficou abaixo do que se esperava. A receita das famílias ficou abaixo do que as famílias esperavam. A receita das empresas ficou abaixo do que elas esperavam e do governo também. As famílias estão ajustando suas despesas. As famílias se ajustam mais rápido que as empresas. As empresas estão ajustando suas despesas, só que elas também se ajustam muito mais rápido que o governo. O governo é o mais lento. E é o mais lento por quê? Porque as despesas do governo, numa democracia, e é correto que seja assim, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. O ciclo orçamentário leva um tempo. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma desaceleração econômica que afetou bastante a receita do governo em todos os níveis da federação, e todos os governos estão tentando cortar suas despesas. Veja o esforço do governador Pezão no Rio, o esforço do governador Sartori, o esforço do governador Pedro Taques, só para mencionar alguns, o esforço do governador Marconi Perillo, em cortar suas despesas. E nós também estamos cortando nossas despesas. Como eu enfatizei na minha apresentação, no ano passado foi feito o maior contingenciamento da história, desde que existe contingenciamento, 78 bilhões e meio de reais. As despesas discricionárias do governo caíram de 4,5% do PIB para 3,9% do PIB. Um ajuste de 0,6% do PIB em apenas um ano. E ainda assim não foi suficiente para produzir um superávit. Por quê? Porque as receitas caíram mais rapidamente e porque as despesas obrigatórias continuaram crescendo. E é por isso que o governo apresentou no início desse ano um programa que combina duas coisas. Um programa que combina uma flexibilização necessária para absorver a queda de receita sem ter que cortar mais gastos e empurrar a economia mais para baixo, nesse momento que a economia já vive um baixo nível de atividade e uma alta taxa de desemprego, e, ao mesmo tempo, reformas para controlar o gasto. Que é controlando o gasto e controlando principalmente o gasto obrigatório que nós vamos conseguir produzir o reequilíbrio fiscal. E isso não é novidade, isso não é jabuticaba, isso é nada mais é do que a receita de sucesso que foi adotada em outros países. A receita, por exemplo, foi adotada nos Estados Unidos. Quando houve uma crise fiscal nos Estados Unidos, o crescimento caiu, a receita caiu, o governo manteve as suas despesas e teve todo aquele impasse entre os republicanos e democratas sobre o teto da dívida, sobre o orçamento, até que se chegou a uma solução de meio termo, em que o ajuste foi feito metade por aumento de receita, metade por redução de despesa. E hoje, 8 anos depois, no final do governo Obama, os americanos estão com déficit público de 2,5%, 3% do PIB. Então, eu acho que essa é uma boa descrição do resultado. Não se trata de uma irresponsabilidade, se trata do fato das receitas do governo acompanharem muito fortemente o nível de atividade e do governo federal, assim como os governos estaduais e municipais, não terem a rapidez para ajustar suas despesas na mesma velocidade em que suas receitas caíram. Então, o resultado inevitável disso é um déficit temporário. E que ele, para que ele seja temporário, é preciso atacar o principal problema, que é a rigidez do nosso orçamento. É preciso controlar mais o crescimento dos gastos obrigatórios. E, ao mesmo tempo, é preciso também ajustar a nossa execução fiscal para que o governo possa manter os programas essenciais e vitais para o bom funcionamento da economia. Então, eu não creio que isso, cara, o déficit é um resultado. É um resultado de uma coisa que o governo não tem controle absoluto, que é a sua receita, e é um resultado de uma outra coisa que o governo tem um controle parcial, que é a sua despesa. Que dos 100% de despesa primária, é bom lembrar, somente 10% são despesas discricionárias, que são estão diretamente sob o controle do governo. Para mudar os outros 90%, é preciso passar lei, é preciso passar proposta de emenda constitucional nesse Congresso, que é isso que eu acho que nós estamos propondo na proposta que enviamos de ajuda a estados e municípios, que está em tramitação na Câmara, e eu creio que esse é o destino, provavelmente a direção que vai ser tomada nos próximos anos.
Senhor ministro, concluiu? Senhora ministra Cátia Abreu. Obrigada, senador Cristóvão, pela pergunta. E aproveitar essa sua pergunta para dar um exemplo da minha fala inicial. Eu não queria começar falando pelo Brasil e comparei com a União Europeia, mas nós temos um caso típico no país. A tal diferença entre subvenção e subsídio. A subvenção é uma forma que o país tem de dar uma compensação a um segmento econômico que está em defasagem com os demais países por culpa do próprio país. Ou seja, uma taxa de juro alta, diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, e os brasileiros, os produtores, não podem ficar em desvantagem. Então, o governo compensa com a subvenção na taxa de juros, para o juro ficar mais barato para os agricultores. Agora, o subsídio, ele é protecionista. Na Europa, como é que vem esse protecionismo? Colocando taxas de importação muito alta para ninguém vender para a Europa, para os produtores locais venderem acima do preço de mercado, certo? Agora, aqui no Brasil, a isenção de parte da indústria, eu quero aqui louvar vários setores da indústria que são altamente competitivos, mas nós temos um setor tradicional na indústria brasileira que gosta muito do subsídio, que não quer tecnologia, que não quer evoluir do ponto de vista tecnológico e não quer que o Brasil seja aberto, exatamente o que os agricultores na Europa não querem. Então, eles querem a isenção fiscal e querem as portas do país fechadas, porque não querem ser incomodados com a competição mundial. Então, eu quero aqui compartilhar com o senhor a opinião do quanto é nefasto essa subvenção, esse subsídio, sem abrir o país, para que, de fato, transforme um subsídio em subvenção e o setor se fortaleça para ser competitivo, como a agricultura fez. A agricultura brasileira não tem medo de ninguém no mundo. Pode vir do mundo inteiro que nós somos mais competitivos do que os demais. Então, é essa colocação, e não sei se respondi bem a sua pergunta, mas, se não, eu posso repetir.